Secretário de Planejamento, senhor Marlos. Administração, Carlos Barbosa. Meio Ambiente, Hamilton Júnior. Esporte, Quenquen. Qual mais secretário está aqui hoje? Hã? Barroso, muito bem-vindo, bom dia. E aos demais servidores aí, meu bom dia, sinta-se em casa. 17/6/2020, Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, realiza audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo dos cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Em observação ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou convidar os demais, todos os secretários, você parte conosco aqui na mesa. Só para... Eu acho que vai ter local para todo mundo. Não, é. O vereador é eterno aqui, ué. Pode sentar aqui, ficar aqui.
E aí?
Não é bom?
Não.
Prefeito Marcos Coelho de Carvalho, por meio do ofício número 589/2020, encaminhou para análise do Poder Legislativo o relatório resumido de execução orçamentária e gestão fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Dando início aí aos trabalhos, irei passar a palavra para o superintendente Água e Esgoto, senhor André, como solicitado pelo mesmo, pediu para apresentar aí primeiro. Iremos ser bem breve. Nem ontem foi avisado aqui na Câmara Municipal a todos os vereadores que teria prestação de conta. Então, assim, eu não acho pertinente a gente esperar e prorrogar muito tempo aí, muito o horário, que eu acho que todo mundo aqui tem muito a fazer, né? Mas o último ano de mandato, últimos meses, eu acho que todo mundo querendo mostrar um pouquinho de serviço. Então, a palavra, senhor André.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Diosny pelo atendimento da prestação e eu vou passar para a Luciene pela esclarecer e explanar sobre essa prestação.
Bom dia a todos. Pode passar, Marcelo, por favor. A gente demonstrou a receita ali do terceiro quadrimestre, né? Então, no terceiro quadrimestre, a gente teve uma arrecadação bem melhor em comparação aos três primeiros quadrimestres, que vocês vão ver mais à frente, quanto nós recebemos. Pode passar, Marcelo. Essa dívida de amortização aí que nós temos é somente com o BDMG, porque eu não estou demonstrando ainda a dívida que a gente tem, que é entre SAI e Prefeitura, com a Caixa Econômica Federal, que é da realização da ET. Aí, a receita, igual eu falei inicialmente, no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos R$ 9.391.723,30. No segundo quadrimestre, ela teve uma caída, foi de R$ 9.530.034. Já no terceiro quadrimestre, nós já superamos quase, mais de 1 milhão em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de R$ 10.410.782,74. Em comparação à nossa meta de arrecadação, nós tivemos R$ 634.000 a mais do que a nossa meta. Então, o 2019 para a SAI foi um ano que a gente arrecadou bem. Agora, já, a hora que for, a gente for fazer a demonstração já do primeiro quadrimestre de 2020, vocês vão ver que a nossa arrecadação caiu bastante mesmo. Eu coloquei só os principais, só as principais despesas nossas. PASEP, né, que é 10 mil, que é 1%, foi R$ 101.000, que é 1% sobre o total arrecadado. Despesa com o pessoal, R$ 2.664.676,94. O INSS, R$ 655.657,09. O FGTS, combustível, R$ 90.269,45. Tarifas bancárias, R$ 254.249,80. Hipoclorito, R$ 69.120. Manutenção de veículos, R$ 119.607,99. Manutenção de bombas, eu não coloquei especificamente, porque essas bombas aí incluem bombas de água e de esgoto, R$ 116.299,64. O asfalto, que é a recomposição que a gente faz, tem muitos buracos para ser tampado, R$ 467.105,59. Análise de água, R$ 14.282,73. E a CEMIG, R$ 2.224.294,23.
Só tirar uma dúvida minha aqui. A análise de água é terceirizada?
Análise?
Não, tem uma parte que tem que ser terceirizada, que tem, eu não lembro o número da lei. Tem uma lei que a SAI não consegue fazer. Então, tem os pontos que pega, a SAI faz
coleta.
A coleta normal, tem as análises que a SAI própria faz, e tem uma análise mais minuciosa que tem que ser terceirizada.
Tem uma análise que, todo mês, se faz uma análise dentro da SAI. Isso aí é constante, fazer essas análises. Mas, salvo me engano, a cada 2 ou 3 meses, tem que fazer uma análise e mandar para a Secretaria de Saúde. Essa tem que ser terceirizada, porque é uma quantidade maior, é uma análise maior. A princípio, a análise da SAI é só, basicamente, pH, se tem coloforme, se tem... Aí, a necessidade de material pesado, zinco, essas coisas que às vezes pode contaminar, aí tem que ser uma empresa terceirizada, que existe um contrato na SAI.
Não, é a pergunta até porque todo mês o servidor da SAI até pega lá no meu estabelecimento comercial, que tem a...
Isso.
No hidrômetro, lá tem aquela... Aí eu falei, mas... Essa análise da água é feita, a empresa anual faz-se uma licitação? Como é que funciona? Eu não tenho lembrança de ter visto.
Sim, tem uma licitação, salvo me engano, se for prestação de serviço, pode ser renovado, mas a cada ano tem uma licitação disso.
Isso.
Tá. Eu vou, em cima de algumas... Eu até pedi isso na última audiência, não sei se vocês lembram, que eu gostaria que essa manutenção de veículo, de bomba, todas as manutenções que envolviam esse volume um pouco maior, exceto folha, que a folha a gente avalia no próprio portal de transparência, que pudesse já encaminhar o detalhamento junto com a prestação de conta. Então, assim, se você, na próxima, já puder, para poder facilitar para você já ir preparando, trazer tudo detalhado, eu prefiro. Não que eu vou analisar tudo aqui, mas depois eu já fico em mãos para poder...
O detalhamento seria somente para vocês, não precisa de apresentar, não.
Não, precisa não, só trazer.
Certo.
Aí, da mesma maneira que eu vou fazer hoje, não sei se... Faz um ofício, né, Thelma? Eu vou querer todas as notas detalhadas da manutenção de veículos, de bombas, o contrato da análise de água, juntamente com os seus pagamentos, como também as medições do asfalto. Aí a Thelma vai fazer através de ofício, protocola com vocês, e eu creio eu que uns 15 dias, 20 dias, consegue responder? Vai entrar de recesso, vou pedir, vou estar 30. Pode ser?
É material demais.
É.
Eu sei que é um pouquinho trabalhoso, mas assim acaba que dessa maneira aqui fica muito superficial.
A gente tem pouca mão de obra para fazer essas coisas.
Tem muita gente, senhor.
Não, no setor.
Ah, tá, no setor.
O setor dela só tem 3 pessoas.
Não, então tá bom, pode estar continuidade. Obrigado.
Não, obrigado, também não.
Você anotou aí?
Aí eu demonstrei aí o financiamento da ET. Então, esse aí foi referente a 2017, 18 e 19. Eu demonstrei cada um aí, o 2016 eu não demonstrei, mas o 2016 eu esqueci de demonstrar, mas tem o 2016 também. Aí no finalzinho dessa obra deu... Não consigo ver lá. Deu R$35.310.058,66. Essa aí é a obra da ET Municipal. Aí a gente teve de investimento foi um caminhão tanque de água, né? E o reservatório lá da comunidade Porto dos Barreiros e do Ouro Verde.
Eu agradeço. Aí fica dessa maneira. Até uma protocolar ofício. Eu não abro mão dessas respostas, porque, assim, como eu falei, muito superficial é essa audiência pública, mas, de certa forma, vocês estão resumindo, e eu vejo eu na obrigação que onde tem pagamentos diversos, exemplo, eu estou analisado os detalhes. Assim como... Já vou aproveitar o momento, ontem eu cobrei essa questão, André. No portal de transparência, a folha de pagamento dos servidores que estão lá, está outros proventos. Eu gostaria, já fiz o requerimento ontem, que o senhor analisasse essa questão e detalhasse o que seria.
Até quem faz isso é a empresa que mexe com essa questão de software da SAI. Então, eu vou ver com eles o que é que você está solicitando para ver se tem como...
O que é? Criar. Não existe nenhum tipo de código de pagamento de outros. Tudo tem um porquê. Estou pagando por isso, por aquilo, um processo judicial. Então, detalhar. Porque, assim, até vou aqui falar para você, porque eu sou muito transparente, eu não tenho esse negócio de... Está tendo muitas reclamações de servidores da Superintendência de Água e Esgoto, tem nos procurado, Câmara Municipal, não só eu, mas outros vereadores, que estão sendo, de certa forma, excluída. Não pode se fazer hora, não pode isso, e se criou uma panelinha, uma pequena parte. Então, assim, eu estou te relatando o que eu ouvi.
Peraí, eu não vou responder. Quem vai responder
é então, assim, eu sou, não, mas assim, eu sou uma pessoa polêmico, vamos dizer assim, mas sou justo.
Não, eu sei.
Sou justo. Eu sei. Então, por que eu estou pedindo? Eu quero, onde que chegou essa questão da folha de pagamento? Que eu gostaria que mudasse essa questão de outros proventos. Porque, para ser justo, você tem que entender e aprofundar e ver... Espera aí, vamos lá. O seu Pedro aqui, ele está ganhando aqui hora extra, ganhando estabilidade, isso aqui, mas só que é um cara, né? O seu Pedro aqui é moreno, né? Uhum. É um cara que você vê ele em tudo quanto é buraco aí, tudo quanto é hora trabalhando. Então, beleza, ele tem que ter um diferencial assim no salário dela.
Perfeito.
A fulana está só com o salário base dela, mas espera aí, deixa eu tentar procurar saber quem que é essa fulana, o que que ela faz, ou não faz nada, só cumpre o horário. Então, assim, a questão do meu pedido na folha de pagamento é por isso, André, até para ser justo, que tem servidor reclamando demais, que é normal, todo lugar é assim, no privado, no público.
Deixa eu só te esclarecer a questão do servidor e a Luciene vai corroborar se eu estou certo ou se estou errado. Não vou deixar ela falar, não. Porque eu acho que ela é funcionária, agora mesmo ainda vira para o lado dela. Bom, com esse problema de coronavírus e com a arrecadação caindo do jeito que caiu, a única solução, até foi uma questão que eu já estou passando para eles, uma forma de pagar a ET também, é uma solução de tentar diminuir os impactos que está tendo lá, foi reduzir e não trabalhar hora extra. Isso foi feito com todo mundo. Não foi feito com A, com B ou com C. foi todos os funcionários. O que, que aconteceu? Passou do meio-dia às 6 a trabalhar. Bom, a equipe de manutenção veio a mim, passado um mês, e reclamou para mim que precisaria, de forma urgente, embora com a situação e o problema sem trabalhar, que estava aumentando os vazamentos, a quantidade de vazamento que elas não estavam conseguindo tirar a tempo, e estava aumentando os problemas de esgoto. Então eles vieram a mim e solicitaram uma equipe de serviço de esgoto e uma equipe de água. Durante esses 30 dias que ficou sem hora extra, eu estava monitorando os funcionários da manutenção. Os que estão reclamando tirava um, dois vazamentos, sendo que a média deles são 6. Eles pararam de trabalhar porque não estava recebendo hora extra, enquanto os demais, isso é só uma equipe, tá? É uma equipe que deve ter uns 8 pessoas. Enquanto os demais tiravam 6, 7 e até 10. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam fazendo boicote lá dentro. Aí, o que, que eu preferi? Eu preferi voltar com a equipe que me pediu, quando o rapaz me pediu, o encarregado me pediu para voltar, eu preferi voltar com a equipe que reconheceu e continuou trabalhando normal na medida da dificuldade. E aí não voltei com essa equipe. E aí essa equipe achou que eu estou perseguindo eles. Não, eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho que reconhecer quem quer trabalhar. Eu tenho que dar crédito para quem, na hora da dificuldade, trabalhou de forma igual e sem fazer boicote lá dentro. Aí eu pergunto se isso aconteceu ou não, Luciane.
Não, não, eu não estou afirmando que aconteceu. Para ser justo, a pessoa nos procura. E antes de eu, entre aspas, vai bater, antes de eu colocar isso a público, eu quero saber, tudo que eu falei até hoje, durante meus 7 anos aqui na Câmara, sempre falei com propriedade, em cima daquilo que eu tenho em mãos. Então, assim, não estou julgando, eu só estou falando que eu quero estudar através dos olerites.
Não, perfeito.
Agora, sim, concordo plenamente com você essa questão de reconhecer quem trabalha. É. Por isso que eu defendo mecanismo, entre aspas, produtividade, produziu, recebe, não produziu, não recebe o básico, o seco, e pronto, acabou.
E agora esse mês, a partir de ontem, eu voltei eles, até os que estavam trabalhando de forma de boicote, eu voltei eles para trabalhar de forma de hora extra. Mas ainda o administrativo inteiro está trabalhando de forma de revezamento, e não hora extra. Por quê? Por causa da necessidade e por causa da solicitação. Porque senão estavam trabalhando do mesmo jeito ainda, Deus.
Não, agradeço, mas vamos pensa nisso, não, quem eu sabe? A questão de, em vez de cortar a hora extra, cria produtividade, metas.
Mas isso aí é
não
lei.
Sei.
Aí eu tenho que trazer para cá para vocês votarem.
É, analisa. Porque às vezes acaba com essa, com essa questão de escolha, né? Produziu, apresenta um relatório mensal. No mais, agradeço, André, um bom dia. A vocês, eu creio que, não sei se você vai continuar aqui conosco,
não,
mas se continuar...
Não, eu quero ir embora.
Obrigado, viu?
Ô, Deus, eu te agradeço, vereador, tá? Um abraço para vocês, agradeço aos secretários e bom dia a todos.
Ah, agradecer e registrar a presença do meu presidente, Partido Verde, aí. Vereador Paulo do Vale, companheiro, e vou dar continuidade aqui passando a palavra ao Rafael Guedes. Fica à vontade, Rafael.
Obrigado, vereador Diose, obrigado aí pela autenticidade e a gentileza com a minha pessoa sempre. É muito bom estar aqui na Casa da Cultura, esse prédio tombado, histórico, e que vai passar por restauro, viu, vereador Diose, vereador Paulo do Vale, meu abraço também. É, vou passar a palavra aqui para o... Quero cumprimentar os colegas secretários, perdão, né, na pessoa do Carlos Barbosa, nosso secretário de administração, todos os servidores da FAEC, servidores da Prefeitura, servidores da Câmara, né, Thelma? E passar a palavra ao nosso contador e controlador da FAEC para direcionar a prestação de contas. Estaremos à disposição para qualquer questionamento.
Bom dia, vereador Diosney. Bom dia, vereador Paulo do Vale. Bom dia a todos presentes, secretários e demais servidores. Então, vou proceder à análise da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 de forma bem objetiva, para poder estar adiantando aqui o expediente. Então, as nossas despesas aí referente a esse último quadrimestre do exercício de 2019 ficaram na casa de R$ 135 mil, né? O grosso mesmo dessa despesa é em relação à folha de pagamento, mas já disponibilizou em um relatório, vereador, com relação aos dispêndios que foram feitos nesse exercício, né? O que representa aí o gasto com pessoal, o percentual de 4,22% nesse período discriminado. A receita corrente líquida é 3 milhões e 200 mil, né, orçada, obviamente, né, não executada. Ali nesse próximo slide a gente tem a remuneração dos servidores, né, que a FAEC contém no seu quadro hoje. Essa remuneração, no próximo exercício, 2020, vai sofrer uma alteração, principalmente com relação ao segundo quadrimestre, porque a gente fez a convocação dos servidores que foram aprovados em concurso público. Então, obviamente, tem dotação orçamentária, foi feito estudo de impacto financeiro também, né? Então, hoje, à época, o salário dos servidores era esse aí. Pode passar. Então, a gente tem três contas correntes que a gente trabalha na FAEC. A gente tem a conta corrente, que é a 73339, que é destinada a pagamentos de folha, de outras despesas contratadas. A gente tem essa conta corrente aí, que é um fundo destinado a recebimento de recursos para desenvolvimento de atividades do PEMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que está em fase de análise de projeto, né, Rafael? Vai ser aplicado o recurso agora. Semana que vem divulga os projetos que foram aprovados, e esses recursos vão ser aplicados aí no fomento da cultura. Essa é a nossa conta caixa mesmo. O saldo de abertura era R$ 40 mil. Teve um repasse aí da prefeitura no valor de R$ 249 mil durante esse período. A gente teve outras receitas de R$ 11 mil. Essas outras receitas são a receita da realização do concurso público, né, as inscrições que foram repassadas para a FAEC. Esse recurso vai ser destinado, aí, de acordo com diretriz do Conselho Curador, para fazer a capacitação desses novos funcionários que foram convocados para esses novos servidores que foram convocados para a FAEC. Então, o valor gasto foi de R$ 263 mil, total disponível R$ 37 mil no fechamento. E essa é a conta do Fundo de Patrimônio, né? Então, eu queria destacar uma ação bem interessante aqui, que foi desenvolvida pelo Conselho de Patrimônio Histórico, juntamente com a FAEC, que o Conselho notificou proprietários de imóveis, né, que ou demoliram ou descaracterizaram bens tombados e inventariados, celebraram termos de ajustamento de conduta com esses proprietários e eles pagaram multa para a FAEC. À época, final do exercício, R$ 62 mil que foram repassados. Hoje essa conta está com saldo de R$ 161 mil, que vão ser aplicados, a gente já publicou o edital, uma tomada de preços, e vai ter a sessão agora, sexta-feira, para restaurar parte da Casa da Cultura, Capela Florestina, né, Rafael? O Espaço Museal e... Igreja da Florestina, eu falei. Casa da Cultura, Estação Marciano Santos, na manhã. São quatro obras que vão ser realizadas, os restauros desses bens tombados, grande parte com recurso captado por essas ações do Conselho, e parte para uma emenda impositiva também do vereador.
Tá. Só uma parte.
Pois não?
Uma pergunta, eu não sei se é a FAEC que vai poder responder. Sobre esses taques, né, que foram... Primeiro, bom dia a todos. Né? Bom dia, desculpa, cheguei atrasado, eu estava em outra reunião. Esses taques são firmados nessa situação de patrimônio histórico. Aquela situação do Bristol, como ficou, Rafael? Porque me falaram que tinha lá um TAC de R$ 100 mil, houve um problema sério aí entre Secretaria de Obras, o vereador gravou vídeo em relação a isso, porque eu sou de acordo que pague, TAC tem que se cumprir. Era alguma coisa referente à FAEC ou não?
Sim, na verdade, vereador, o Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico, ele é um braço da FAEC. A FAEC não tem soberania sobre ele, não, sobre nenhum conselho, né, como funciona. Existe todo um processo, vereador, desde 2014, é mais ou menos dessa grossura. Inclusive, o vereador Maravilha pediu, a gente enviou cópia. Esses dados já estão no Ministério Público da Curadoria do Patrimônio Histórico. Foi liberado, salvo melhor juízo, alvará de construção e foi negado alvará de localização. penso que cada secretário entendeu de uma forma. Né? Então, o alvará de localização que é expedido pela Secretaria de Fazenda não foi liberado, em virtude deste problema. Né? Esse processo, como eu disse, desde 2014, ele vem se arrastando, foi notificado, tem todo o trâmite legal. Quem vai discutir se é legal ou não, né? Ou é o empresário que vai questionar, ou o próprio MP que já está com isso em mãos. Certo?
Pode passar. Então, no final do exercício, a gente contava, à época, R$ 49 mil reais de restos a pagar processados e R$ 37 mil de restos a pagar não processados. Basicamente é isso.
Estou adiantando um assunto aqui, que a pedido, com permissão do presidente da comissão, não tem assunto com a prestação de conta, mas na segunda, vereador Paulo, vereador Josi, a gente estará mandando a FAEC dois projetos de lei muito importantes, acho que eu comentei com o senhor também. Nós estamos criando em Araguari o Plano Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura. O que é isso? Araguari vai ser vista, reconhecida no âmbito cultural nacional. Isto são projetos nacionais e federais, vereadores. Ou seja, existe o sistema municipal, o sistema estadual e o sistema federal de cultura. Se a gente não tiver interligado, é uma rede, é como o SUS da saúde. Vão vir dinheiros para a cultura, recursos por habitante. Dá um exemplo. Existem vários editais para a cultura. Petrobras, Ministério da Cultura, da Cidadania hoje, Itaú. Vamos supor, o ano passado, vereador José, teve 3 bilhões para a cultura em editais. Araguari, por não estar inserido, podia entrar em 200 mil. Agora, com esse, a gente está inserido, existindo, a gente vai poder entrar em 100% de editais. Assim, resumindo, vai sobrar dinheiro para a cultura.
Entendi. Entendeu? Mas nesse projeto, vai ter que criar algum cargo específico?
Não, não, senhor.
Nada?
Nada. A gente só tem diretrizes, metas a ser cumpridas pela fundação, pela prefeitura. Tem meta para 2021, 2022. E só a partir de vocês votarem, aprovando e o prefeito sancionar, que Araguari será inserido lá em cima. A gente precisa disso. É o último passo. A gente fez várias audiências públicas, a gente fez conferência. Isso já está há 1 ano e meio trabalhando nisso. Entendi. Certo? Obrigado pela atenção.
Acho que não é o meu presidente. A gente criar cargo, criar despesa, não tem por que não votar, né? Ah, isso é bom. Rafael, no mais, agradeço você e toda a sua equipe. Eu estou com o extrato aqui também, entregue aqui. Se tiver alguma dúvida, encaminho algum ofício.
Gostaria, com a sua permissão, sim, vereador. Foi questionado, né, Cristiano? Cristiano é nosso controlador e o Ronaldo, sobre a questão de um contrato com a empresa de software. Acho que o vereador Josi questionou. E hoje nós conquistamos junto à empresa 30%, Cristiano, de desconto?
30%
de
desconto.
30% de desconto, graças à sua ação. Então, por isso que, às vezes, o vereador, a oposição, a crítica construtiva, ela é salutar à administração pública e ao bem comum. Então, eu gostaria de colocar e deixar isso registrado aqui, viu, vereador Josi?
Não, ótimo. Esse evento aqui, o Rafael... Grupo Teatral Amador, foi pago, esse aqui mesmo, R$ 19.900?
Isso, emendas impositivas.
Ah, isso aqui é emenda impositiva?
Emenda impositiva da Câmara.
Qual grupo teatral que é esse aqui? Qual que é?
É o do Nassim, ele trabalha com ele. Assim, não deve estar no nome dele, porque ele é servidor público, né? Mas eu sei que tem ligação a ele.
Mas interessante. E tem quantas emendas impositivas lá, assim, para grupos?
Não, na verdade, Afro-Capoeira, Associação de Congado em Moçambique, são termos de fomento. Vocês lembram? Academia de Letras, que deu um problema na prestação de conta, porque não são todos que têm documentação para terem essa, em cima da Lei Federal 3019.
Só que esse aqui foi o único que recebeu, pelo que eu estou vendo aqui.
No ramo de teatro, sim. Tem outras empresas que não se interessaram, que têm documento. No caso, o Encantar possui documento para isso. De teatro foi só o Grupo Amador Sol. Emenda impositiva. Você também colocou?
E esses sistemas aqui, ó? 11.509. O que é isso? Que é a CT?
CT Sistema.
Bom dia a todos. Essa é a receita. É a receita que recebeu do, da realização do concurso. Ah,
é. Do quê?
Ah, tá. Aí tem as inscrições.
Esse aqui foi crédito.
Isso.
Depois na conta. Deixa eu ver. Cartório de registro? 834.
É um trabalho que a gente está fazendo, vereador, registrando os bens tombados. Isso é um pedido do Ministério Público, para ficar bem claro, bem legal, que às vezes os bens tombados não são averbados no cartório de registro de imóveis. Isso é uma ação antiga do MP também, porque tem obrigação legal disso.
Moçambique aqui também recebeu.
Associação de Congado, Moçambique e Catupé. É outro termo de fomento.
Não, show de bola. Tá. Se tiver alguma dúvida...
Estamos à disposição. Viu, vereador? Isso. Obrigado pela atenção.
Obrigado, Rafael. Dando continuidade, passar à Secretaria de Administração para que possa fazer sua prestação de conta.
Bom dia a todos. Cumprindo a lei, viemos aqui apresentar o terceiro quadrimestre de 2019. Pode passar. Apresentar as receitas orçamentárias. Um comparativo de setembro a dezembro de 2018 a setembro e dezembro de 2019. O município teve um aumento de 38,39%, que representou R$ 36.712.510,58. Pode passar. A receita corrente também teve um aumento de 43%,37%. Representou um total de R$ 42.738.707.11. A receita tributária, comparando com o mesmo período de 2018 a 2019, também sofreu um aumento de 13,15%, que representou R$ 2.272.838.57. E aqui eu apresento as principais receitas tributárias, que é o ISS e o IPTU, que os dois também sofreram o aumento no comparativo do ano de 2018 a 2019. O ISS representou 4,6% e o IPTU 1,03%. Aqui as transferências correntes de setembro a dezembro de 2018 a setembro de 2019 também sofreu um aumento de 44,72%, que representou R$ 29.596.140.38. Aqui as principais transferências correntes, temos o IPVA, o ICMS e o FPM, todos também sofreram um aumento. O IPVA, 56,14%, o ICMS, 51,27% e o FPM, 11,39%. As receitas de capital sofreu uma queda de 51,14%, que representou R$ 2.982.818.99. Aí aqui um comparativo do gasto de pessoal do ano de 2018 com o ano de 2019 até o terceiro quadrimestre. No ano de 2019 atingimos o índice de 47,04, enquanto que em 2018 atingimos o índice de 50,96%. A dívida consolidada do município, que está em R$ 40.550.738.87. Pode passar. Aí aqui está apresentado as principais dívidas que o município possui, totalizando aquele total de R$ 40.550.738,87. Temos a questão, a maioria do BDMG e apenas um da Caixa Econômica Federal. Aí a dívida mobiliária não houve, concessões de garantia também não, e antecipação de receita orçamentária também não. Quanto à disponibilidade financeira, 64% representa, 64,98% representa de recursos vinculados, que totalizou R$ 29.209.119,90. E 35,02% de recursos não vinculados, R$ 15.739.252,70. Aqui a apresentação dos principais dos restos a pagar processados e não processados do município em 31/12. Aí aqui as despesas processadas a pagar, desde o exercício de 1998 a 2018, que totalizou um saldo em 31/12 de R$ 11.458.686,30. Dos não processados, totalizou um valor de R$ 6.384.673,92. Aqui apresenta o percentual da aplicação em saúde e educação no período de setembro a dezembro de 2019. O valor liquidado de setembro a dezembro de 2019 na saúde representou 30,56%. Pode passar. O pago representou 26,5%, R$ 21.075.721,11. Pode passar. Na educação, o valor liquidado representou 36,69%, desculpa. E o pago representou 37,4%, R$ 743.032,44. E é isso, muito obrigada a todos.
Vereador Paulo Vale, alguma pergunta, algum questionamento? Eu também estou satisfeito, qualquer questionamento encaminho via ofício. Só aproveitar o momento também oportuno. Também... E lembrar o secretário de administração que ontem eu fiz um requerimento destinando ao senhor, aproveitando a oportunidade de antecipar, questionando aquela questão de alguns servidores que recebeu indevidamente, que estava trabalhando no PACE, que o senhor mesmo me mandou uma planilha, através de ofício, relacionando o nome deles e os valores a ser devolvidos, que ainda não foi descontado em nenhum mês. Pelo menos assim, está onde eu vi. Só antecipando e aproveitando o momento oportuno.
Só pode falar que aqueles valores que nós havíamos informado, eles começaram a ser descontados no mês de maio. Esse mês anterior já foi descontado.
Foi?
Foi.
Pelo menos que a minha assessoria olhou, não identificou.
Eu te passo a relação das folhas de pagamento.
Não, agradeço, então. Só aproveitar o momento mesmo. Sei que o assunto foge um pouco, mas aproveitando a presença do senhor aqui. No mais, agradecer a Secretaria de Administração, as demais secretarias, todos os secretários, servidores aqui. Meu bom dia a todos. E agradecer meu presidente, Paulo do Vale. Quer ter nenhum questionamento, Paulo? Nenhum, sim, pequenininho. Não. Deixa eu encerrar aqui. Cadê a folha? Ah, está aqui, ó. Só para ficar registrado, nada mais havendo a tratar e declarar encerrada essa audiência pública.